32.
Você acompanha agora no Revista Justiça, Atualidades do Direito, com Pedro Beltrão.
Ele está conosco mais uma vez, o procurador federal, jornalista, especialista em direito civil e processo civil, também em ordem jurídica, Ministério Público, Direito dos Contratos, Filosofia e Teoria do Direito. Bom dia, doutor Pedro Beltrão.
Muito bom dia a você, Sérgio, aos nossos amigos ouvintes da Rádio Justiça, que acompanham agora, ao vivo, o programa Revista Justiça.
Vamos lá, o tema de hoje. Supremo decide que estados e UDF não podem cobrar o imposto de doações e heranças de bens no exterior, doutor Pedro.
Exatamente, uma sessão virtual que foi encerrada no dia 18 de março, exatamente há 2 semanas. Os ministros reafirmaram o entendimento que já havia sido fixado em uma repercussão geral, tema 825. Lembro que no ano passado, em maio, a Procuradoria-Geral da República ajuizou 24 ações diretas de inconstitucionalidade no STF contra leis estaduais que tratam desse imposto, que a gente chamou carinhosamente sobre doações e heranças provenientes do exterior, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação, é o ITCMD. E ocorreu o ajuizamento também, no ano passado, de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a de número 67, em razão da demora do Congresso Nacional em editar lei federal para estabelecer normas gerais definidoras do tributo. E a atual decisão do Plenário do Supremo foi tomada no julgamento de 5 ações diretas de inconstitucionalidade dos estados do Paraná, Tocantins, Santa Catarina, Mato Grosso e aqui do Distrito Federal. Portanto, vamos aproveitar e explicar esse contexto e o julgamento sobre o tema para os nossos ouvintes, Sérgio.
Então vamos lá, doutor Pedro, comece explicando então, por favor, sobre este imposto de transmissão causa-mortes e doação.
Pois é, toda a discussão gira em torno desse imposto, né? Por isso que é importante a gente começar exatamente com a explicação dele, né? E trazer a ideia aqui para o nosso ouvinte. A nossa Constituição Federal, ela estabelece no artigo 155, inciso 2, que os estados e o DF podem instituir imposto sobre a transmissão causa, morte e doação de quaisquer bens ou direitos. E o nosso Código Tributário Nacional disciplina esse imposto nos artigos 35 e seguintes, do artigo 35 exatamente até o artigo 42. Em síntese, nós podemos dizer que o fato gerador desse imposto é a transmissão pela morte ou por doação de quaisquer bens ou direitos. No caso de falecimento de uma pessoa, ocorre o que a gente chama no direito de abertura da sucessão e a herança é transmitida aos herdeiros legítimos e também aos testamentários. Mas, com essa transmissão da propriedade sendo feita a partir da morte, somente ocorre o pagamento do tributo após a avaliação dos bens do espólio, o cálculo do tributo e a homologação do cálculo. Então, existe um passo a passo exatamente para ocorrer o pagamento do tributo. Quando acontece essa transmissão, que ela pode ocorrer por doação, como eu falei, é necessária fazer uma diferenciação para os nossos ouvintes entenderem aqui na Rádio Justiça entre os bens móveis e os imóveis, em razão até de algumas diferenças em relação ao aperfeiçoamento da transmissão em cada caso. No direito brasileiro, a transmissão da propriedade imobiliária é feita por meio de um registro do título no registro de imóveis, mas a maioria das legislações estaduais tem obrigado ao recolhimento do imposto antes do registro no cartório. Portanto, para fazer o registro, o cartório pede a comprovação do pagamento do imposto. E no caso dos bens móveis, a propriedade ela não se considera transferida antes da chamada tradição, que significa o ato de entregar o bem a alguém. Então, o bem imóvel ele é transferido por meio da entrega para outra pessoa. Entretanto, nesse caso, o fisco também não dá moleza. A regra é a exigência do pagamento do imposto antes da ocorrência desse fato gerador, que seria a entrega do bem para outra pessoa. E só para terminar a explicação sobre esse imposto de transmissão causa morte e doação, que eu vou chamar aqui de ITCMD para os nossos ouvintes se familiarizarem com esse imposto, existem 2 regras de competências também que são importantes para a gente frisar aqui para os ouvintes. Primeiro, compete à unidade da federação onde está situado o bem imóvel e seus respectivos direitos, e tem competência, a segunda regra, o ente federativo no qual se processar o inventário, o arrolamento, onde o doador for domiciliado, relativamente aos bens móveis, títulos de crédito ou outros créditos. Então, só para os nossos ouvintes terem ideia exatamente da situação da competência para analisar cada caso. Se for o bem imóvel, né, compete à unidade da federação onde está situado esse bem, né, isso é uma regra já bem tradicional do nosso direito, e dos bens móveis, aí realmente pode ocorrer no local onde se processar o inventário ou o arrolamento ou onde o doador for domiciliado. Então, existem essas diferenças de competência para análise desse imposto. É só para trazer essa curiosidade também aqui para os ouvintes da Rádio Justiça, Sérgio.
Doutor Pedro, por que o STF invalidou essa possibilidade dos estados e também do DF cobrarem o imposto sobre a transmissão causa-mortes e a doação no exterior, ou melhor, doação do exterior?
Pois é, vamos, outro ponto, o cerne da questão, né? E a gente aproveita e traz aqui para os nossos ouvintes a explicação. Falamos, então, do imposto de transmissão causa-mortes e doação, e a gente aproveita e exatamente explica por que, né, o STF invalidou essa possibilidade da cobrança do imposto de transmissão causa-mortes e doação do exterior. Está na nossa Constituição que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão editar leis necessárias à aplicação do sistema tributário nacional previsto na nossa Constituição. Além disso, a própria Constituição, ela concede diretamente aos estados e também ao Distrito Federal a competência para, de forma unilateral, instituírem o imposto de transmissão causa-morte e doação nas hipóteses previstas no texto constitucional. Agora, em nenhum momento a nossa Constituição Federal, ela concede aos estados e também ao DF a competência para, de forma unilateral, instituírem o imposto nas hipóteses de doação no exterior ou no caso de transmissão por falecimento dos bens do exterior. Então, na verdade, a Constituição estabelece que compete aos estados e ao Distrito Federal instituir esse imposto, né, mas não exatamente em relação à doação no exterior ou no caso de transmissão por falecimento no exterior. E, conforme a nossa própria Constituição, está no artigo 155, parágrafo 1º, inciso 3, ela diz que terá competência para a instituição desse imposto regulada por lei complementar, caso o doador tiver domicílio ou residência no exterior, ou se o decurso falecido possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve seu inventário processado no exterior. Então, esse é um detalhe extremamente importante, porque, conforme a nossa Constituição, a competência de estados e do Distrito Federal para instituir o imposto de transmissão causa-morte e doação encontra-se condicionada à prévia regulamentação por meio de lei complementar federal. Lei complementar que ainda não foi implementada pelo nosso Congresso Nacional. Por isso que eu falei no início da nossa conversa que a Procuradoria-Geral da República ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, é a ADO número 67, exatamente pela demora do Congresso Nacional em editar lei complementar para estabelecer normas gerais definidoras do tributo. Então, a falta de lei complementar exatamente foi o que embasou a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. Para o Supremo, os estados e o Distrito Federal não têm competência legislativa para instituir a cobrança do imposto quando o doador tiver domicílio ou residência no exterior, ou se a pessoa falecida possui bens, tiver sido residente ou domiciliada, ou tiver seu inventário processado no exterior. Isso é o que consta exatamente do artigo 155, parágrafo 1º, inciso 3 da nossa Constituição, porque a competência para a instituição desse imposto deve ser disciplinada por meio de lei complementar. E para a relatora do caso, a ministra Rosa Weber, com base no federalismo, na necessidade de evitar discrepâncias de requisitos, conflitos de competência e bitributação, é indispensável a edição de lei complementar federal para estabelecer os critérios de incidência do imposto nas circunstâncias ocorridas no exterior. Então, ficou bem nítida, né, qual é o requisito fundamental, eu diria, para exatamente se poder posteriormente cobrar esse imposto no nosso país. Os estados implementarem, instituírem, fiscalizarem e realizarem a cobrança do tributo. Há necessidade de lei complementar federal, lei complementar que ainda não foi editada pelo nosso Congresso Nacional, Sérgio.
Doutor Pedro Beltrão, tratando desse assunto que estamos trazendo aqui para o nosso ouvinte, falando desta questão sobre os impostos, sobre doações feitas do exterior, o Supremo já havia julgado essa matéria em repercussão geral. E por que precisou novamente voltar a esse tema?
Pois é, essa é uma pergunta boa e eu vou explicar realmente esse retrabalho do Supremo Tribunal Federal em relação a este assunto. No ano passado, o plenário ele analisou um recurso extraordinário com repercussão geral, o tema 825, como eu falei no início, e o Supremo decidiu, acabou decidindo dentro da discussão, dessa discussão do tema 825, se os estados e o Distrito Federal poderiam ou não fazer uso de sua competência legislativa plena. E no julgamento, o tribunal concluiu que é vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o imposto de transmissão causa-morte e doação nas hipóteses referidas no artigo 155, parágrafo 1º, inciso 3 da nossa Constituição Federal, sem a intervenção de lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional. O nosso ouvinte mais atento, ele pode se perguntar, mas a conclusão não é a mesma? Por que que o Supremo ele julgou de novo essa matéria? E o acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário, embora ele seja de observância obrigatória pelos órgãos do Judiciário, exatamente por constituir um paradigma de repercussão geral, ele não vincula a atuação dos órgãos da administração pública estadual e distrital, principalmente se houver lei estadual ou distrital que disciplina esse imposto nas hipóteses que estão no artigo 155, parágrafo 1º, inciso 3 da nossa Constituição Federal. Então, as decisões em recurso extraordinário com repercussão geral, elas apresentam um efeito vinculante, mas esse efeito está restrito aos órgãos do Poder Judiciário. E no caso das decisões em ações diretas, dentro do nosso controle concentrado de constitucionalidade, há vinculação tanto do Judiciário quanto da administração pública. E essa é a grande diferença, né? Porque essa vinculação exatamente estabelece esse ponto aí de diferença do tema que foi julgado em repercussão geral, que vinculou o nosso Judiciário, mas não a administração pública, dessas decisões das ações no controle concentrado de constitucionalidade, que vinculam tanto o Judiciário quanto a própria administração pública, né? E, além disso, a decisão proferida no recurso extraordinário, ela não gera a suspensão da eficácia e nem a declaração de invalidade desses dispositivos das leis estaduais. Então, esse é outro ponto extremamente importante, né? E foi por isso que a Procuradoria-Geral da República acabou ajuizando, como eu falei, 24 ações diretas de inconstitucionalidade contra essas leis estaduais que disciplinam esse imposto sobre doações e heranças provenientes do exterior. Então, foi esse o ponto, exatamente para conseguir suspender a eficácia desses dispositivos da lei, né, trazer essa eficácia vinculante da administração pública e também do Judiciário. Então, houve a necessidade, né, de se ajuizar essas 24 ações exatamente para conseguir todos esses efeitos, né, que eram necessários para evitar esse tipo de cobrança feita nos estados, cobrança que era indevida com base na decisão do Supremo Tribunal Federal em razão da ausência de lei complementar federal que ainda não foi implementada pelo nosso Congresso. Então, no caso, coube ao Supremo apenas reafirmar de forma unânime, né, porque esse julgamento foi analisado e acabou sendo aí julgado de forma unânime, que o imposto de transmissão causa-morte e doação de quaisquer bens ou direitos nas doações e heranças instituídas no exterior não pode ser regulamentado pelos estados e pelo Distrito Federal em razão da ausência de lei complementar federal sobre essa matéria. A conclusão do julgamento do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre este assunto. Então agora eu acredito que teremos maior segurança jurídica, né, em relação a essa matéria. Enfim, o julgamento tivemos no ano passado já a posição do Supremo sobre o tema, mas ainda não havia todos esses efeitos no mundo jurídico. Por isso a necessidade exatamente dessa quantidade de ações diretas de inconstitucionalidade contra todas as leis estaduais, né, que se tinham sobre este assunto, exatamente para evitar que os estados façam esse tipo de cobrança. E agora é aguardar, né, a movimentação por parte do Congresso Nacional para a edição de lei complementar federal, e após a edição dessa lei complementar federal, os estados poderão novamente legislar sobre este assunto e, quem sabe, futuramente ocorra a tributação. Por enquanto, ainda não pode acontecer, exatamente pela ausência de lei complementar federal. Depois da lei, aí sim, cada estado pode realmente analisar e discutir essa matéria e, posteriormente, né, trazer legislação sobre o assunto para a cobrança do imposto. Então, importante decisão do Supremo Tribunal Federal sobre essa matéria, e a gente trouxe aqui para a explicação para os nossos ouvintes exatamente da cobrança desse tributo que acontecia. E é bom só um último ponto de curiosidade aqui que eu me recordei agora falando esse tema, que quando houve o julgamento em repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão, ou seja, ficou valendo o que tinha sido cobrado antes, mas daquela decisão para frente não se poderia mais cobrar. Então é bom também explicar isso para o nosso ouvinte, porque pode alguém se perguntar: ah, mas eu fui cobrado um dia, por que isso aconteceu? Então, né, o Supremo modulou essa decisão no julgamento da repercussão geral, e é bom também trazer esse ponto de curiosidade que eu acabei me lembrando agora no final e trouxe aqui para os ouvintes da Rádio Justiça, Sérgio.
Repercussão geral que vai completar 15 anos, né, doutor Pedro Beltrão?
Pois é da reforma de 2004, né, mas foi implementada posteriormente pelo Supremo Tribunal Federal, mas foi uma emenda à nossa Constituição no finalzinho de 2004, acho que foi dezembro de 2004, e de lá para cá muita coisa aconteceu, até a própria súmula vinculante também do Supremo Tribunal Federal, enfim, são vários institutos, né, mas a gente traz essa recordação, que houve a reforma do Judiciário, né, que foi uma emenda constitucional já em dezembro de 2004, mas a implementação da repercussão geral ainda demorou um pouquinho, por isso que a gente trata desses 15 anos.
Muito bem, doutor Pedro Beltrão, obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça hoje, falando sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal que estados e DF não podem cobrar imposto de doações e heranças de bens no exterior. Bom fim de semana, até a próxima sexta, um grande abraço, doutor Pedro.
Um ótimo fim de semana a você, Sérgio, aos nossos amigos ouvintes da Rádio Justiça. Aproveitei bastante, nosso encontro já está marcado para a próxima sexta-feira. Abraço a todos, a você, e até lá.
Até lá, doutor Pedro. Agora 8h51.